Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Segunda-feira, 1º de abril de 2024, precisamente às 14 horas e 24 minutos, faltando apenas 6 minutinhos para a gente completar uma hora de atraso, abrimos este NE45, primeira edição. Tá? Não é sempre que eu sou o culpado do atraso. Criou-se essa lenda. E ela se multiplicou a ponto de que sempre que atrasa, jogam a bomba e a culpa no meu colo. Mas, como diria o nobre Kleber Machado, hoje sim. Né? Hoje está 100% na minha conta. Eu diria 98% na minha conta e 2% na conta dessa vinheta que durou uns 5 a 6 minutos para começar. Fala, meu.
Não, você colocar a culpa em alguém... Assim, eu vou considerar que hoje é dia da mentira, você tá tentando fazer um jogo de cena, porque boa parte é você, não tem pra onde escolher. A audiência já sabe disso. Às vezes não é você.
E aí ainda você, bem que eu nunca me atraso.
Você tenta se defender com esse, às vezes, mas a galera já tá de praxe aí, já sabendo.
Hoje o atraso foi por motivos de tarefas domésticas mesmo, tá? Tarefas domésticas e foram mais pesadas do que eu imaginava. Com direito a um jarro quebrado, passei o final de semana fora, os gatos ficaram livres aqui, os gatos livres.
O jarro quebrado, a culpa é do gato também, né?
Foi tu que não, aí é 100% do gato. 100% do gato. Preciso botar uma câmera, vou botar uma câmera para saber de qual gato. Tá? Para saber de qual gato. Sobre ser 1º de abril. Eu odeio o 1º de abril, sempre, mas eu acho que essa coisa da mentira tá ficando em desuso, né?
É verdade.
Hoje mesmo, consegui chegar às 2h26 da tarde sem ninguém vir com essa história de mentira, porque sempre me irritou muito essa história do 1º de abril. É um negócio muito chato, esse negócio. Ah, é verdade, não é. Tudo o cara tem que ficar pensando uma, duas, três vezes. Mas, Clauber...
A gente vai ficando velho, né, Fred? Porque isso é muito coisa de adolescente, porra.
Pelo amor exatamente, Deus. Porra, é.
Tenho paciência também, não.
Clauber, me responde então se é verdade ou mentira alguns nomes que estão circulando e as notícias que também estão circulando em torno do próximo treinador do Náutico, tá? Lisca, verdade ou mentira?
Fred, Lisca, o Náutico teve... Não foi um contato direto, mas indireto. E nem avançou na conversa porque o salário de Lisca é 220 mil. Então, a comissão técnica de Alau com Alau era 70 mil. O Náutico não quis nem iniciar uma conversa porque freou no salário. Houve uma sondagem, pode dizer assim, mas parou por aí.
Segundo nome, Agel. Verdade ou mentira?
Esse nome aí, Fred, eu vi até que ele deu uma entrevista, né, para uma Rádio Gaúcha dizendo que teve um contato de pessoas do Náutico, mas a informação que eu tive foi o seguinte, que ele foi oferecido, isso antes desde Alan Al ser demitido, na quinta ou na sexta-feira ele tinha sido oferecido por um empresário. E aí a diretoria recebeu e está na lista, não é um dos primeiros, mas até onde eu soube, o presidente Bruno Becker tinha suspendido qualquer negociação e qualquer tentativa por parte da diretoria de contactar algum treinador. Ou seja, apenas ele estava autorizado, apenas o presidente estava autorizado a fazer contatos. A diretoria, obviamente, estava pesquisando nomes, fazendo contatos, enfim, buscando informações sobre alguns treinadores. Isso aí a diretoria estava autorizada a fazer. Agora, contato direto para fazer uma proposta, uma sondagem, apenas o presidente estava
autorizado.
Autorizado, tomou a frente disso. Isso aconteceu com o Lisca, e isso aconteceu, talvez seja o próximo nome que você vai falar, que é de Adilson Batista.
Perfeito. Isso aí, Adilson Batista, verdade ou mentira?
Isso, Adilson é verdade, é um nome que agrada Bruno Becker, mas aí a informação já ontem à noite, já no quase madrugada, a informação que eu tive foi que o Náutico teve uma conversa com ele, e ele disse que iria esperar um clube da Série B. Ele treinou o Londrina em 2022, fez até um trabalho bom, brigou pelo acesso, mas depois caiu de rendimento, no Botafogo de Ribeirão Preto ano passado, e aí tá sem emprego desde que saiu do Botafogo. Aí hoje pela manhã eu consegui conversar com o Adilson rapidamente, ele disse que não teve um contato direto do Náutico, mas disse que, aí eu até perguntei, não, se tiver uma proposta, não vou falar sobre situação hipotética, mas é um clube grande, apesar do momento difícil, eu iria considerar, enfim, acho que é aquele discurso padrão. Então, e aí agora é uma análise mais opinião do que informação. Como é o nome do presidente, e apesar dessa primeira tentativa negada, talvez o Náutico insista um pouco mais por ele, até porque o mercado está muito ruim. Então o Náutico pode tentar fazer mais uma ligação, tentar ver quais são as possibilidades, até para mostrar o mercado mesmo, qual será o clube que pode trocar treinador no momento, na Série B. Os clubes que já estavam eliminados dos seus estaduais já estão se movimentando, porque em 10 dias, né, 2 semanas no máximo, começa a Série B. Então já está todo mundo já bem encaminhado, pelo menos para começar a Série B. Então acho que o Náutico ainda não vai desistir nessa primeira tentativa por Adilson Batista, não. Mas assim, hoje o cenário ainda é muito...
Até porque também, Cláudio, a prateleira dele não é de protagonistas da Série B, né?
Exatamente. Eu estava até conversando com o Lucas Holanda, ele até perguntou, pô, que mercado é esse que Lucas Holanda, repórter do Ninha 45, que mercado é esse que ele acha que tem? Veja, é um mercado de segunda página da Série B. Ou talvez, como for o Botafogo, um time do interior de São Paulo, enfim, algum time ali que possa dar uma oportunidade, mas assim não vai ser um time que deve brigar por acesso. Não é um mercado, ele está muito mais próximo de ser segunda página para ser do que da primeira página da Série B. Mas é a visão dele, né, de momento, essa espera dele.
O mercado dele é
até esse. Agora não aconteceu, né? Até agora não aconteceu. Ele tem 4 meses do ano, não chegou, pelo menos ele não foi para nenhum clube de Série B. Não vi nenhum nome dele ser especulado.
Cláudio, o nome, rapidinho, é só para saber, o nome que está sendo pensado tem que ser um treinador com mais experiência, assim, tipo o Adilson, ou um treinador promissor, assim, com poucos trabalhos?
Minhoca não está descartado 100% os treinadores mais novos. Como foi Bruno Pivetta no passado, o próprio Alan não está descartado. Mas a prioridade é um nome mais de peso, de mais imposição, que ponha mais respeito, sobretudo no elenco. Acho que essa é a visão da diretoria, de que a prioridade tem que ser um Adilson, o próprio Argel. Eu acho Argel um péssimo nome, mas mais essa característica de Argel, um Hélio dos Anjos, que não tem a mínima possibilidade hoje, mas mais ou menos nessa linha, seja um pouco mais rodado. O perfil também, que conheça um pouco a Série C, embora Adilson acho que nem trabalhou na Série C, se trabalhou faz muito tempo.
Acho que não.
E obviamente, também a parte financeira, né? Como eu disse, a Laal e a comissão custavam 70 mil. Talvez o Náutico tenha que subir um pouco esse patamar financeiro para trazer um treinador.
Porque o nome que eu imaginei aqui seria do Paulinho Kobayashi, que estava no Ferroviário ano passado, e o capital lá do Distrito Federal pagou uma fortuna, assim, não sei quanto foi o valor que foi pago para ele, para colocar o capital nas competições nacionais do próximo ano. E conseguiu, né? Ele está em meio às finais do campeonato brasiliense, né? Chegou na final, eliminou até o brasiliense. E eu acho que poderia ser o nome, assim, mas eu não sei o quanto isso ia ser uma aposta, porque eu acho que o Kobayashi vem fazendo bons trabalhos aí nos últimos anos, até a torcida do Ferroviário aqui imaginava que ele fosse voltar, o Ferroviário acabou ficando com o Copertino, e aí eu acho que poderia ser um nome que pudesse encaixar também numa ideia, mas aparentemente eu acho que não encaixa, né, no
perfil. Eu fui ver ontem, fui pesquisar, né, treinadores, e aí fui vendo, né, treinadores com boas campanhas Série C e Série D dos últimos anos, e aí cheguei no nome de Paulinho Kobayashi. Realmente tem bons trabalhos, fez no Ferroviário, acho que até no América do Natal, se eu não me engano, também. Sim. Só que eu acho que não é um nome, não seria um nome de peso. Chegaria com muita resistência da torcida, porque grande parte não iria conhecer. E tem um fato que é um temor também da diretoria, por exemplo, um nome que está na lista, mas que não é uma prioridade, que é Ricardo Catalá. Subiu o Mirassol, mas chegou no primeiro trabalho de um time com mais torcida, um time grande da sua região, que é o Remo, ele sentiu, não fez um bom trabalho. Foi eliminado esse ano passado também não foi bem. E inclusive trabalhou com o Léo Franco, que é o executivo. Não é um nome descartado, mas há um temor da diretoria que, pô, um clube, um treinador que sentiu a pressão lá no Remo, pode ser que sinta aqui também, no momento conturbado que o Náutico vive. Então, apesar de ter feito um trabalho recente, com acesso, ou seja, conhece a Série C, ele encaixa dentro de um perfil que o Náutico quer, que é conhecer a Série C, conhece bem a competição. Se não me engano, acho que foi até campeão da Série C há 2 anos. Mas, no momento de dar um passo a mais, ele não conseguiu reagir bem. E há esse temor da diretoria de que um treinador mais inexperiente sinta também essa pressão e acaba o Náutico tendo que fazer outra troca. A ideia do Náutico agora não é, e é o certo, obviamente, não é pensando para sábado contra o Sport. É trazer um treinador para a Série C. E não pode mais errar. Se errar, é porque... algo de errado, deu algo de errado durante a Série C, e aí pode prejudicar, inclusive, a briga pelo acesso.
Sobre esse perfil do nome, é aquilo que a gente já debateu, né, em outros, acho que nos próprios minutos, né, que se seguiram a demissão de Alan Al, a gente estava ao vivo, né, foi logo depois da primeira partida da final, a gente debateu muito isso, Clauber, e focou nessa questão de que, até pela fragilidade da direção de futebol, talvez seja mais lógico para o Náutico ir nesse mesmo perfil de Alan Alde ser um treinador que chega com um auxiliar e meio que para tomar conta do departamento. E esses nomes, esses três primeiros nomes que circularam, eles vão nessa linha, né? Lisca, Gel e o próprio Edson Batista. Claro que com suas diferenças, né? Obviamente. Mas cada um tem esse perfil de ser centralizador, digamos assim, de cuidar do futebol como um todo. Sobre a Adilson, especificamente, Clauber. Anima?
Fred, curioso que, assim, eu seria meu segundo nome, meu primeiro seria Lisca, não dá para motivo financeiro, e quando eu soltei a notícia mais cedo, né, eu vi muitos torcedores lamentando. Eu acho que muito mais pelo nome que ele tem, pelo peso que ele tem, né, no futebol, e pelo trabalho mais recente que foi o Londrina, né? Mas passou um tempo considerável aí, abaixo no mercado, até aquele trabalho no Londrina. É um mercado muito difícil para o Náutico hoje. Assim, eu estava vendo Vilisca, Adilson, depois já começa a pensar naqueles nomes mais do mesmo, Dalpozo, ou esses, entre aspas, pranchetinhas, né? Então, desses aí, possíveis...
Eu adoro esse termo pranchetinha, pô. Esse termo pranchetinha que arrumaram foi...
Eu não aguento mais, não.
Pedro Pereira.
Eu não aguento mais assim. No Náutico, nesse momento, eu acho que não é um momento mais para isso. Pode ser que aconteça, mas eu acho que vai ser uma aposta muito mais arriscada. Ano passado, o Náutico teve Bruno Pivetti, o próprio Marchiori também, mais da nova geração, Alan Al. Acho que o Náutico agora precisa mais um estilo. Veja, o nome de Hélio dos Anjos, obviamente, seria o ideal, porque principalmente para a diretoria. A diretoria atual adora Hélio dos Anjos. A briga de Hélio dos Anjos foi com Diógenes, mas Bruno Beck, Ítalo, que é um dos diretores de futebol, todo mundo gosta muito dele, mas por mais que tenham 4 clássicos aí, Remo e Paysandu, seria no mínimo para 20 dias aí, para ele ter uma ameaça de ser demitido, que eu acho que não vai acontecer, porque esse perfil de... Ele fez uma reformulação do departamento de futebol lá, levou 4 profissionais do Náutico para lá. Então, assim, é muito difícil também demitir um treinador com isso. Como ele, e também pelo histórico que ele tem lá, né? Que ele tem lá, vitorioso, títulos, conquistou o acesso ano passado. Então, mesmo que perca o Campeonato Paraense, seja eliminado a Copa Verde, não acho que isso seria o suficiente para derrubar Hélio dos Anjos do Paysandu. Então, não dá para esperar por isso.
E tá aí, né?
professor Aníbal mandou superchat justamente com o que Cláudio trouxe. Teremos 4 repases em 12 dias. Ele está se referindo às finais do Campeonato Paraense e às semifinais da Copa Verde. O técnico do Náutico poderia vir daí, daquele, obviamente, que sair perdedor, né? Seja o Morinigo ou o professor Hélio, que a gente já falou tanto aqui, e Cláudio já trouxe. Eu acho que nenhum dos dois deve cair se perder. Acho que estão estáveis em seus clubes, né? Mas tá aí o professor Aníbal. O professor Aníbal quer que a gente faça react, comente esses jogos aí, adote o Pará, né, como o 10º estado aqui do Enem 45, mais
Cássio, Pará. Cássio abraçaria, né? Cássio abraçaria isso aí.
Cláudio, qualquer coisa na próxima reunião de pautas, a partir de agora, Enem 45, mais Remo e Paysandu. Quem sabe?
Enem é Repá 45. Aí.
Cogitar em breve aí trazer o futebol paraense, né, para o nosso alcance. Agora, que vão ser jogos interessantíssimos de assistir, né? Vão, né?
Tem uma transmissãozinha no YouTube, eu assisto tranquilamente.
Total, lá a gente trabalha, a turma trabalha com clássicos lotados, é uma festa. Para quem gosta do futebol brasileiro, é sempre muito, muito bom, né, ver esse clássico vivo, né? Porque os clubes estão na fase. O Paysandu de volta à Série B, o Remo vivo. Então, para o que foi os últimos anos, o Remo está na C ou na D?
Na C,
né? Então, os dois clubes aí.
O estádio Mangueirão, né, foi reformado, está
exatamente
bem organizado.
É um clássico recuperando aí um pouco da sua força, tá? Tradição e mobilização ele nunca perdeu, tá? No chat, Cláudio, Cássio está dizendo aqui, ó, que os 4 repás terão transmissão no YouTube sem Pix.
Olha aí. Cássio já está gostando da ideia do React.
Abraço aí, João.
O nome de Dalpozo circula muito também, né? E eu falei no programa. Tá com a carinha de Dalpozo esse Náutico, mas a questão trabalhista, né, a questão da justiça, ainda é muito grave, né, entre Dalpozo e Náutico. Não sei de que forma conseguiria chegar nesse acordo. Seria até bom para o clube, talvez, tirar uma das ações aí. Né, o Náutico está em recuperação judicial, né?
Então, uma negociação difícil por causa disso, Fred. Se não tivesse recuperação judicial, seria uma tentativa de acordo mais direto. Mas como está travado na justiça, enfim, não sei nem como é que seriam esses meios. Mas a própria diretoria do Náutico, está lá o nome dele na lista, mas no segundo ou terceira página, se der errado com outros nomes, aí vão dizer, ó, vamos tentar ver um meio aqui.
Quando ele chegou no Sport, disseram que tinha 12 ou 13 na frente.
Não é difícil, não.
Lembra? Mas não, tentou 12. Eu disse, taca, porra, era melhor não ter trazido.
E ele ali,
todo era melhor, quando chegasse no 12º, era melhor voltar pro primeiro. Então, o primeiro, de novo.
E o 13º dessa lista, se dá o posto, o 12º da lista nota, o 13º é Roberto Fernandes.
É Roberto
Fernandes. Só esperando a ligação. Mas assim, tem esse nó, né?
Dalpozo não foi horroroso no Sport, não, tá? Seria injustiça dizer que ele foi horroroso no Sport. Ele só não era o treinador ideal e talvez tenha passado mais tempo do que deveria no cargo. Mas ele foi razoável, pelo menos, no Sport. Conseguiu levar um time limitado a uma final de Copa do Nordeste que foi disputada até a última bola do jogo, depois de tudo que aconteceu lá, né, naquela partida final.
E Fred, assim, eu não sou muito fã do Dalpozo, não. Ele teve 2 passagens, 2015, que ele terminou no 5º lugar, que eu acho que foi muito responsabilidade dele, o Náutico não ter subido aquele ano. Um jogo lá contra um time do Rio de Janeiro que jogava a Série B, e aí ele entrou para empatar, enfim, e aí o Náutico, se ganha, tinha subido. Não subia naquele jogo, mas os pontos seriam suficientes. Aí o Náutico joga contra o CRB na rodada seguinte, empata, que ele, eu acho que ele contava com a vitória contra o CRB, não deu a vitória e o Náutico não subiu por conta de 2 pontos. 2019 ele vem, e aí eu acho que é o que ele tem de melhor. Quando o Dalpozo chega, ele arruma a casa muito bem. Assim. Aquele impacto imediato, eu acho que ele consegue fazer. E agora, por um momento, o Náutico poderia ser que ele conseguisse fazer isso. Agora, num passo seguinte, é que ele tem mais dificuldade. Ele chega no Náutico, o Náutico faz com ele, tem uma grande recuperação, sai estava no meio da classificação, sai do meio da classificação para liderança da Série C, termina bem, fazendo bons jogos, e quando chega no mata-mata, o Náutico tem dificuldade contra o Paysandu, subiu daquele jeito, nos pênaltis, contra o Juventude também, os dois jogos, acho que de 180 minutos, 45, o Náutico foi bem contra o Juventude. Na final contra o Sampaio Correia foi um pouco mais equilibrado, mas ele já foi uma queda de rendimento muito grande. E 2020 ele teve toda uma pré-temporada, montou o elenco que ele quis, fez tudo o que ele queria e o time não rendeu. Foi mal do Campeonato Pernambucano, teve a pausa da pandemia, volta, mais tempo de pré-temporada, o time não rende, ele é demitido, depois ser eliminado, né, contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. E, sim, enfim, ele é eliminado agosto ali por conta da pandemia, mas poderia ter caído muito antes. Então foi um trabalho muito ruim, com muito tempo para treinar, para trabalhar. Então ele não conseguiu dar espaço a mais. Agora sim, entre ele e um Ricardo Catalá, um Pranchetinha, como a gente disse, aí é melhor ir na peça de segurança, né? E ele, grande parte da torcida gosta, tem torcedor que gosta. Agora sim, também não vai pedir de dar o pouso um futebol bonito. Não é um futebol bonito, é um futebol objetivo, eficiente, reativo, enfim. Não é o que vai... E assim, na Série C, tudo bem que não é isso que o Náutico precisa, né? Mas o Náutico precisa, pelo menos, tomar as rédeas dos jogos na Série C, porque o Náutico vai ser um dos times grandes ali, uma das camisas pesadas da Série C. Não dá para ter a postura de Alan Al, por exemplo, fazer um 1-0 contra o Afogados e recuava. Isso aí para o Náutico na Série C não cabe.
Para a gente virar o tema aqui do Náutico, só dois pontos, tá? Primeiro, Atos, que diz que fica só com o Agamenon, porque ele diz que larga o Timbucast e o 45 minutos, se Dalpozo vier. Diz que abandona o barco. Talvez ele possa ir pro Beberibe, né? Tem um Beberibe de 1914, né? Ele largou o Timbucast e o 45, fica no Agamenon e no Beberibe, que tratam de assuntos parecidos. E professor Aníbal faz uma pergunta importante nessa segunda-feira. Qual a chance de ir para o segundo jogo sem técnico e se isso seria um problema, Cláudio? Eu vou até dar minha visão. Eu acho que seria muito mais um problema pela semana perdida do que necessariamente pelo segundo jogo em si, né? Se o segundo jogo fosse quarta-feira, eu acho que para a situação que o Náutico ficou, está mais ou menos, né? Não tem que botar pressão nenhuma, nem muito foco nesse segundo jogo.
A ideia, Fred, é ter um treinador essa semana ainda, mas tanta dificuldade no mercado e até em definições sobre a própria diretoria de futebol. Se o Náutico tivesse muita pressa, o Náutico poderia ter começado negociações ontem. Hoje foi que talvez ande um pouco mais esse avanço nos nomes. Então, acho que não consigo cravar que vai ter técnico contratado até sábado, não. Acho que a tendência é que as coisas vá um pouco mais... A não ser que o Náutico encontre um nome aí mais fácil e consiga... convencer, na verdade nem convencer, mas que não encaixa muito nesse perfil que o Náutico projetou inicialmente, porque dentro desse perfil que o Náutico projetou já tomou se afastou pela parte financeira, o outro que não quis vir porque está esperando a Série B, então precisaria de mais alguns dias, mas também estou nessa linha. Eu acho que seria ruim pela semana perdida, mas eu acho que o foco não tem que ser esse, não. E se quiser bota quer um jogo só, bota Roberto Fernandes para esse jogo e pronto. Aí foi um contrato de um jogo e
acabou. Ele topava.
Aí eu acho que topava, esse Fred.
Eu acho que topava também, mas não existe, não. E outra coisa, se ganhar, fica, né? A regra é essa.
Ia ser bronca pra tirar ele.
E se ganhar, não, deixa, Roberto, pra quarta.
Fica como
se ganhar, quem é pra Salvador aí. Bahia. Aí se ganhar, fica. Então, Roberto, é o seguinte: não pode perder nada. Vai pro clássico. Se ganhar, fica. Depois vai pra Salvador, fica. Aí se ganhar, meu velho, é teu mesmo.
Ah, tu ia querer dizer, não, Roberto, fica aqui como assistente, um manager aqui, sim, sem ser treinador, ia ser difícil para tirar.
Ai, meu Deus do céu, ciclos que nunca se fecham. Mas é isso, tá? Nesse programa da segunda-feira, esse ano é 45, na segunda-feira, na quinta, e quando começar o Campeonato Brasileiro, vai ser praticamente todo dia, a gente vai ter também um perfil de comentários e de temas que a gente não aborda muito durante os programas noturnos, que são as entrevistas coletivas. Até porque as entrevistas são feitas quando a gente já está no ar, e aí muitas vezes a gente não volta, não puxa, só quando a coletiva ela tem algo de muito peso. É, e a de ontem, de Rogério Ceni, tem uma frase que chama muita atenção. Tem uma linha, né, de declaração dele que chama muita atenção. Eu até comecei a assistir ontem o telecast, né, de Vitória 3, Bahia 2, mas não fui até o fim. E eu queria que a gente trouxesse aí na tela, Rodrigo já trouxe, a coletiva de Rogério Ceni. É, o que me chama a atenção, deixa eu tentar encontrar o trecho aqui na nossa matéria. Tem um trecho aqui, né, que já nesse segundo parágrafo, o cansaço no meio de campo estava batendo. As trocas no setor... Espera aí que agora eu me perdi. O cansaço no meio de campo estava batendo. As trocas nesse setor são escassas e a gente não teve a capacidade de manter a bola e, consequentemente, o controle do jogo. Desce mais, Rodrigo. Veja que ele já começa aí, né, dizendo que as trocas são escassas. Chama muita atenção onde esse pensamento dele vai chegar. O time não suporta jogar os 90 minutos com quatro meio-campistas sendo o coração do time. O Iago normalmente faz a do Everton. Uma hora você precisa trocar. A única opção era o Iago. Tinha o Jota, um garoto da base. Nós imaginamos que poderíamos estar na frente do jogo e treinamos isso. Infelizmente, tomamos os gols em bolas atravessadas. Desce mais um pouquinho. Pronto. Tem um ponto, tem uma frase dele que não está aí, mas tem uma segunda matéria, tá, Rodrigo? Na capa do NE45, que talvez complete onde eu quero chegar, que é uma segunda matéria, ainda da coletiva de Rogério Ceni, que é isso. Talvez esteja aí o ponto de maior repercussão. É isso daí, tá? Não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio. Temos as trocas para o ataque. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, muito bem treinado, futebol prazeroso de se ver, em determinado minuto, quando o cansaço bate, a gente sofre mais que o normal. Desce um pouquinho, Rodrigo. Já se gastou muito dinheiro. Investiu bastante. Vejo falando que tem milhões e milhões. Foi investido bastante ano passado. Bastante esse ano. Estamos tentando achar alguma peça que fortaleça esse setor e ter uma troca a mais. Minhoca, Clauber. Rogério Ceni, em muitas palavras, quis dizer que não tinha banco para aguentar um jogo intenso contra o Vitória. E com muitas palavras, tentando arrudear, tentando não ser tão direto, ele condicionou a virada do adversário ali no segundo tempo às mudanças que ele mesmo teve que fazer. Que o time perdeu qualidade, que ele não tem peças para manter a qualidade do time. Veja, como o próprio falou, com os milhões de reais que foram gastos, acho que mais de 100 milhões sem contar salários, mais de 100 milhões investidos em peças, é uma declaração que beira um pouquinho o surreal, né? Assim, foge muito do básico, da lógica. Ele não está enfrentando do outro lado o Flamengo, ou não está enfrentando do outro lado um clube europeu. Ele está enfrentando, do outro lado, um adversário com uma limitação financeira severa comparada ao Bahia. E ele condiciona a fragilidade do time no último terço do jogo à incapacidade técnica e física que ele tem no elenco. Silencioso, Minhoca.
Na minha opinião, para mim, o Rogério fez mais do mesmo desse início de carreira que ele tem, assim. Essa é uma justificativa clássica do Rogério Ceni para momentos que o time perde e às vezes ele não admitir que, enfim, não conseguiu segurar o adversário, por exemplo. Ele poderia ter dito na focar, né, o objetivo principal: se eu vou tirar o Everton Ribeiro, se eu vou tirar Caio Alexandre. De fato, ele não tem. E aí, jogadores parecidos. Não é o orçamento do Bahia. Eu tenho certeza que se o Rogério Ceni estivesse no Manchester City, né, na matriz do Grupo City, ele falaria a mesma coisa. Porque é habitual do Ceni utilizar essa justificativa. Ele utilizou isso no Flamengo, com um elenco muito recheado. Ele utilizou isso no Fortaleza boa parte, e no Fortaleza dava para se entender, porque ele estava pegando ali um time, né, que sem muita questão financeira. Então, não acho que o ponto que o Ceni fala, ele sabe que o problema não é a questão de limitação, já gastamos tudo que podia e não temos jogadores parecidos. É o trabalho dele como treinador que ele precisa ver formas do time não sofrer tanto quando tira um jogador da característica do Calexandre ou da característica, por exemplo, do Everton Ribeiro. Ele tem que criar um padrão, né? Ele estava com 2-0, ele tomou uma virada, então a responsabilidade maior desse cenário é dele, porque ele tira Juba no final, ali, né, como lateral esquerdo. Então, eu acho que para mim foi uma desculpa bem fraca mesmo, assim, bem fraca, que não convence, tanto é que ela chamou muita atenção, não só aí, mas em vários locais foram falados sobre isso, que era absurdo o Ceni mencionar essa questão, assim, de não ter a reposição, mas aí você precisa adaptar seu time nas características pelo elenco que você tem. Perfeito. Se eu não tenho o Everton Ribeiro, o jogador que vai entrar no lugar do Everton Ribeiro, ele precisa fazer uma função a qual o meu time ou se defende melhor, ou vai mais para o ataque, alguma coisa. Por isso que eu estava citando, se ele estivesse no Manchester City, ele não teria um cara igual o De Bruyne, igual o Foden, entendeu? E aí ele ia usar a mesma justificativa, não temos jogadores da mesma característica, e não vai ter em nenhum canto do mundo. São jogadores diferentes. Então, eu acho que foi assim, uma colocação muito mal do Rogério, mais uma vez. Acho que ele se perde muito assim, nesse início de trabalho como treinador, utilizar essas justificativas. Foi assim no São Paulo, foi assim no Fortaleza. No Cruzeiro, vou até. Porque o Cruzeiro estava vivendo um caos. Mas por onde ele passou, essa justificativa, uma hora ou outra. Eu acho que eu cheguei a falar isso quando ele chegou no Bahia. Eu falei: olha, Ceni é um bom treinador, é um cara que gosta de muita intensidade, velocidade pelos lados, mas na hora que o negócio desanda, vê uma coletiva muito desastrosa. E eu acho que essa foi a maior, assim. Ele já cometeu alguns erros em outros coletivos do Bahia. Mas essa é injustificável. Não tem o que falar. Assim, não faz sentido algum as justificativas que ele colocou para essa derrota de virada que acabou tomando.
Ele tira o dele da reta, né? Ele disse, ah, não gastou muito Liga. Ano passado, esse ano. E eu, enfim, começa a justificar. E assim, óbvio que...
Expôs Thiago diretamente, inclusive.
E exatamente, ainda tem isso, né? A questão do jogador ali que é uma opção. Mas, claro que o banco de reserva, principalmente do meio-campo, o meio-campo do Bahia é muito bom e as opções não estão à altura, o que é até normal. Mas, aí como o Mioca falou, cabe ao treinador buscar a solução. Ele teve tempo de pré-temporada, não chegou no Bahia agora, então ele tem que encontrar soluções dentro do que ele tem à disposição. Se a solução é mudar a formação ou mudar um pouco a postura, alguma coisa ele tem que fazer, mas não dá para sentar na justificativa, ah, não, meu banco não é tão bom, então eu não preciso, não posso fazer nada. Não, o treinador ele é pago para resolver esse tipo de problema. Como eu disse, o banco de o meio campo, reserva do Bahia, não é o ideal, mas dentro do próprio time titular tem problemas maiores. Antes do Bahia reforçar o meio campo, precisa melhorar a defesa, que é uma dor de cabeça. Então, assim, acho que o foco, talvez, a cobrança poderia ser maior para o setor defensivo e não para as reservas do meio campo, quando ele poderia ter encontrado outras soluções. Porque quando o zagueiro falha, é uma coisa mais técnica. Mas quando é geral, com a questão de postura, de modelo, de não encontrar uma forma de neutralizar o adversário, aí passa muito pelo treinador também. Mas, como o Mioca falou também, é muita personalidade de Rogério Ceni, que eu acho que é errada. Acho que é errado, ele expõe e nunca assume a responsabilidade, como já era, assim, ele tinha muito essa postura como jogador também, né? Só que como jogador ele é um entre 11 ali, com um treinador não, como um treinador ele comanda tudo que está acontecendo ali em campo. Claro que você não tem o controle, mas você pode buscar alternativas e tentar algumas coisas diferentes, sair um pouco do trivial do que ele está acostumado a fazer. Se ele não encontra as soluções, é uma responsabilidade muito mais dele do que do elenco, da diretoria, de que não investiu o suficiente ou investiu mal em alguns setores.
Ele precisa... Veja só, se realmente esse é um problema do time, a partir dos 60 minutos, não consegue mais jogar com as peças que tem, tá? E assim, cá entre nós, ele está falando basicamente de Everton Ribeiro, né? Cá entre nós... Basicamente, deve ir no Ribeiro. Não é possível que Cauli, Tassiano, Juba não aguentem. A gente sabe que aguenta. Tá? Claro que substituições são necessárias. Então ele tem que dosar e pensar nisso. Tá? Por exemplo, o Biel não entrou no jogo de ontem. Não sei o quanto isso foi realmente uma declaração para fugir das escolhas dele. Das escolhas dele, que foi com o terceiro zagueiro. Tá? Que foi com o terceiro zagueiro. Já tinha três volantes em campo, ainda que Rezende fazendo mais a lateral esquerda para Juba jogar onde Juba joga melhor, e Juba foi decisivo para os dois gols do Bahia. Né, uma assistência espetacular e uma pré-assistência muito boa também. Então, Juba extremamente decisivo. E ele poderia ter mantido a estrutura do time. A Everton Ribeiro não está aguentando mais. Joga Cauli para o meio, coloca Biel em campo. Tá? Coloca Ademir antes. Traz Cauli para o meio, coloca Ademir. Coloca Juba fazendo a meia, se preciso for. Mas não foi a intenção dele. A intenção dele foi, de fato, dar um passo atrás. Independentemente das peças. Ele quis dar um passo atrás. E aí, o passo atrás foi complicando o Bahia quando ele faz a última substituição. Eu acho que ainda estava 2-1 para o Bahia quando ele tira a Juba. Né? E aí foi que aí desanda de vez, né? Por coincidência ou não, desanda de vez. Mas um jogo que termina sendo muito negativo para o Bahia de 2024, muito negativo, não pela derrota, mas pela forma que foi, segunda virada que toma. Né? Segunda virada que toma, essa com 2-0, e era aquele 2-0 que o Vitória corria, e o Bahia com qualidade chegava aos gols. Os dois gols do Bahia foram gols de qualidade, de envolvimento, de bola chegando limpa para ser finalizada, tá? Dentro da área, né? Daquele, só para finalizar mesmo, para o de Tassiano para tocar para a rede, o de Cauli ainda tinha o goleiro, mas numa posição muito, muito boa de finalizar. E aí ele fez escolhas erradas, o Vitória cresceu e o que Cláudio falou. O problema da defesa do Bahia, ele existe por si só. Tá? O Vitória levava muita vantagem nas laterais. Tá? A bola que vem diagonal do Vitória encontrava sempre os pontas. Os laterais passando, o Vitória atacando com dois em cada ponta, porque tanto o Zeca quanto o PK chegando o tempo todo, tá? Depois ele coloca um atacante no lugar do PK, o time continua chegando intenso, veloz. Eu até tuitei ontem que o Vitória lembra um pouco os times ali dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. Times muito, muito, muito rápidos, assim, que apostam naquela coisa do ponta. O ponta fumaça, assim, né? O ponto aqui que levanta fumaça, veloz, como é Matheus, que entrou no segundo tempo. O próprio meia do Vitória é Matheusinho. Ele é um meia raro de se encontrar hoje em dia, que é aquele meia velocista, né? Muito raro a gente ver jogando nos principais times um meia com essa característica. Oswaldo ainda traz esse, claro que com limitação na explosão, ainda traz esse tipo de jogo. E o Vitória envolveu o Bahia, a defesa do Bahia falha muito. E são os problemas vão muito além do que Rogério tentou. Né? Rogério tentou colocar um cobertor que protegesse ele, que protegesse suas escolhas, que protegesse a forma com que o time é treinado, inclusive defensivamente, e jogou toda a luz no quarteto, como se o Bahia se resumisse a um quarteto com altíssima capacidade de envolvimento por 50 minutos de jogo. Então, se o time é 50, 60 minutos, se o Bahia é isso, é um time insuficiente. Se o Bahia é isso, é um time insuficiente. Porque o jogo não tem 60 minutos e o jogo não são quatro jogadores. Ponto. Duas coisas muito claras, que aí Rogério Ceni não tem o que fazer. Ele vai conseguir quatro para trocar aos 60 e seguir do mesmo jeito. E depende do rumo do jogo, né? Então, me parece que ontem ele fugiu muito do tema, né? Nessa coletiva dele. Chegaram dois superchats. Vamos ler. O bom e velho Gragra Papada. Esse time do Bahia é fraco. Sempre disse que a montagem do elenco foi feita de forma equivocada e me chamaram de doido. Porém, o Ceni é fraco também. Tá? E Sátiro Teixeira completa. Ceni é um ótimo técnico e o elenco do Bahia é acima da média, mas ele ainda não encontrou o equilíbrio. As coletivas de Ceni são atração à parte. Eu sou mais dessa linha de sátiro, tá?
Também.
É, O equilíbrio do Bahia, e aí passa um pouquinho da montagem, é que às vezes você não contrata só titulares. E o investimento que Bahia fez em Jean Lucas e Caio Alexandre pesa muito para que os dois sejam titulares quase sempre. Mas eu não sei se a melhor montagem para o Bahia é ter os dois juntos. Tá? Falta um poder de marcação quando você tem os dois juntos. Sobretudo quando você não tem laterais. Você, na lateral esquerda, sobretudo, o Bahia tem um problema de marcação. A defesa do Bahia tem falhas. Vitor Cuesta, que é tratado como uma solução, é um zagueiro que tem um histórico de erros. Não é um cara que sobra. É um cara de alta qualidade, sim, para o nosso contexto, mas não para dizer que o Bahia vai muito bem protegido numa Série A. Não vai. E talvez esteja faltando a Ceni fazer escolhas mais duras, para além do nome e do valor investido. Tá? Talvez seja necessário para o Bahia hoje, se essa é a forma que o time joga, não ter Jean Lucas ou Caio Alexandre e não ter Cauli ou Everton Ribeiro.
Eu acho, Fred, que Ceni sabe disso que você está mencionando, sabe? Eu acho que Ceni é inteligente o suficiente para ele saber isso.
Se a gente fala, a chance de saber
eu acho que ele alta, sabe. Né? Eu acho que ele próprio, quando chegou em casa, e deve ter... Ele disse que não acompanha muito, mas eu duvido, porque às vezes na coletiva ele vem um pouco preparado. Dá para perceber algumas vezes quando ele acompanha, quando ressoa muito alguma coisa que ele fala e tudo mais. Eu acho que ele sabe que ele precisa trabalhar a profundidade do elenco. Ele estabeleceu um time para esse ano, que é isso que você menciona. Acho até que dá para encaixar alguns jogos na Série A, esse formato, o Jean Lucas,
vários Caio, recortes de jogos.
Ali, dá para pensar, um jogo contra o Criciúma, contra o próprio Vitória. Claro que é um clássico, né? Tem um embate diferente. Nesse caso, foi no Barradão novamente.
É muito veloz o Vitória. Veja só, a velocidade do Vitória, claramente, Minhoca, não encaixa com esses dois volantes. Mas eu entendo, times do perfil do Vitória. Isso, talvez isso. Do perfil de investimento do Vitória. Talvez o Vitória especificamente não, porque é muito veloz. Mateuzinho passava por eles assim como se não existissem volantes, pô.
Pronto. E aí eu acho que é o ponto que entra, né? Tipo assim, qual é a maneira, como, por exemplo, se o Vitória tem essa intensidade, quando o Bahia for pegar o Flamengo no Maracanã, quando pegar o Palmeiras no Allianz Parque, o Ceni vai pensar numa outra estratégia. Talvez não vai entrar com aquele time que ele considera o ideal. Né? No próprio Fortaleza e no Flamengo, ele foi encontrando alternativas de como jogar. E aí é por isso que eu estou dizendo, ele tem que trabalhar a profundidade do elenco. Quem é o 12º, 13º jogador? Qual o perfil de jogo que eu vou querer, por exemplo, enfrentando o Vitória numa Série A, jogando como visitante, para impedir esse ímpeto do Vitória? Ele tem que buscar alternativas para isso. O que me parece agora é ele estabelecer o time. Se esse time não tem o mesmo padrão no banco de reservas, então esse time está limitado aqui. E eu acho muito pouco para o Rogério Ceni utilizar uma frase como essa. Então eu acho ele inteligente o suficiente a ponto de perceber que o que ele falou, obviamente a justificativa não ia colar. Porque talvez querendo tirar um pouco ali da pressão em cima dele, porque também clássico é mais difícil um treinador admitir que errou e tudo mais. Mas eu vejo que ele precisa trabalhar opções alternativas do time dele com outras formações. Quando o Caio não tiver, quando o Everton não tiver, quando a Cauli não tiver, outras alternativas. Ele, como treinador, tem a obrigação, aliás, né? E o papel dele, obrigação, de dar equilíbrio, como disse Cláudio. É fundamental para ele.
É isso, tá? Rodrigo, vamos ver, passar rapidinho pela entrevista de Condé, né? Que foi uma entrevista bem mais básica, bem mais proforme, então não tem muito o que debater, mas ele vai num tom diferente, que é justamente valorizando o seu banco. Enquanto a entrevista de Ceni desvaloriza o seu banco, a entrevista de Condé valoriza o banco, que é um banco que, de fato, né, conseguiu mostrar força, pelo menos nessa reação. E aí ele fala, era hora de arriscar. Tirei um volante e coloquei mais um atacante. E logo quando o Matheus Gonçalves entrou, a gente sofre o segundo gol. Mas a equipe mostrou personalidade. De um modo geral, os atletas que entraram foram muito decisivos. os jogadores têm que estar preparados para jogar 90 minutos, 30, o tempo que for. E eles mostraram isso, afirmou o Léo Condé, tá, que completa ainda. Foi um jogo digno de uma grande final, de um grande clássico do futebol brasileiro, cheio de alternativas. Acho que a gente começou bem, tentando pressionar a saída de bola do Bahia. Depois caímos, estava muito quente, infelizmente sofremos um gol muito rápido no segundo tempo. Mas mostramos força. Tá? E aí, essa é a avaliação de Condé, como eu falei, uma avaliação muito básica, né? Não tem tanto o que a gente repercutir, mas o que chama atenção é isso, né? Que, de um lado, valorizou o banco, um banco de investimento incomparável ao do Bahia, tá? E Ceni optou por desvalorizar seu elenco, se não de uma forma direta, mas dizendo que não tem características para o setor que ele precisa. Como eu falei, Iago vira um alvo de Ceni, né? ao falar publicamente isso. Tá? E outra coisa, escolhas do próprio treinador em relação ao time titular. Ponto. Ponto. Se não aguenta, ele não pode entrar com o Cauli, com Everton Ribeiro e com o Tassiano. Porque Tassiano joga ali, Cauli joga ali. Tá? Coloca o centroavante, coloca... Ele tem Everaldo, ele tem o Stufian. Tá? Então, parte das escolhas dele. Ou ele dá conta do que escolhe, e eu acho que o Bahia deveria sim jogar como ele escala o time, mas como o Minhoca falou, ele que treine e trabalhe alternativas. Ele disse que trabalhou essa alternativa que foi colocada em campo. Foi trabalhada, mas tornou o time mais vulnerável ainda. Então, a lógica da coletiva dele é: treinei uma alternativa que não se mostrou viável contra o Vitória. Ponto. Ponto. Escolhemos errado. O plano B foi escolhido errado. Né? Eu preciso de outra forma de plano B. Essa não deu certo. Não encaixou com o perfil de extrema velocidade do adversário. Chegou mais um superchat. De novo do Gragra. Pode jogar na tela, Rodrigo. Sousa é chamado de louco por utilizar um volante durante alguns jogos. E Ceni, que não usa nenhum jogador de marcação no meio, deixa um buraco entre o meio-campo e a zaga, né? Ele, na verdade, diz que Sousa é criticado por jogar com volante e que Ceni não usa nenhum jogador de marcação no meio. Ele usa dois volantes. Dois volantes. Mas nenhum primeiro volante. Na essência e na prática. Mas talvez seja essa a visão de Gragra, né? Porque, ainda que o Sport também não tenha no seu elenco um primeiro volante clássico, um primeiro volante de marcação, Felipe, que é o que joga com maior regularidade, ele tenta, né? Ele afunda ali para fazer aquela função, mas, inclusive, parte da fragilidade da marcação do Sport vem daí. Né? E parte da demanda que a torcida do Sport tem também vem daí. Tá? Léo lembra aqui no chat, né, que a CV está fazendo falta no elenco, tá mesmo. Mas não resolveria bem essa conta, não. Tá? Essa conta continuaria não fechando, a não ser que Ceni trabalhasse um reposicionamento de um Caio Alexandre e Jean Lucas para a vaga de Everton Ribeiro.
Ele tem Rezende ali que poderia atuar como esse primeiro homem e tal. Eu acho que não é só o meio de campo que o pessoal anda citando aí, certo? Eu acho que envolve mais coisas, como o Cláudio até mencionou. O sistema defensivo, ontem, o gol do Castilho é um gol onde ele finaliza com uma certa tranquilidade. A zaga não está próxima ali para bloquear o chute, entendeu? Se ele permitir esse tipo de jogada em jogos da Série A, vai tomar mais gol, porque o Yuri Castilho fez, ou o Endrick não vai fazer, ou o Pedro não vai fazer, dando aquela liberdade. Vai fazer. Então, desde o começo da temporada, a gente tem batido nessa tecla. O Bahia é a melhor equipe hoje da região, acho que até favorito a ganhar a Copa do Nordeste, mas há um problema sério no sistema defensivo. O jogo do Sport é o melhor exemplo para isso. O Bahia foi muito superior ao Sport, mas das poucas vezes do Sport foram chances claríssimas que o Sport teve.
E também parou aos 60, viu?
É, exato.
Já dava esses sinais lá. Quando vieram as substituições... Mas aquele jogo ficou tão para trás, né? Tá muita gente no chat debatendo aquele jogo, por exemplo, mas ficou muito para trás, né? O Sport vieram muitos reforços depois daquele jogo, né? O Bahia, enfim. Mas ali já existiam sinais mesmo, como o Minhoca trouxe. Já existiam sinais do que está acontecendo. Tanto de uma hora que ele precisou mudar, tanto dos problemas defensivos, né? Que foi, de fato, um massacre do Bahia no primeiro tempo, no começo do segundo, e o Sport teve muito mais chances do que se costuma ter um visitante, né, nas condições que o Sport estava naquela partida. Tá? Vamos para as notícias, para as coletivas pós-Clássico Rei, começar por Mancini. Clássico Rei que teve como principal eixo assim, de debate a mudança radical ali. Radical talvez seja uma palavra exagerada, mas uma mudança muito, muito, muito grande na forma do Fortaleza jogar. Inclusive, Rodrigo, se você tiver na mão a de Vojvoda aí, eu até preferia que a gente começasse pela de Vojvoda. Não sei se você já tem ela aí na agulha, tá? Desculpa ter pedido a de Mancini primeiro, mas se já tiver a de Vojvoda, porque, Minhoca, foi o fato novo, né, do clássico. Ninguém esperava um Fortaleza com três zagueiros, com três volantes. E o que eu trouxe no pré-jogo, e deixei até um pouquinho para o pós-jogo, que eu fiz a primeira pergunta, né, antes de ser substituído por Fábio, que era justamente se a ideia do Fortaleza era estancar a sangria, não sair perdendo, diminuir um pouco os danos que vinham pesados ali, derrotas terríveis, e aí respira uma semana, joga um jogo da Sul-Americana para recuperar, como o Vojvoda diz aí no título da matéria, recuperar parte da confiança, né? A declaração do Vojvoda sinaliza um pouco isso.
Eu acho que o Vojvoda tentou trabalhar naquilo que ele deve ter observado o momento, né? Um momento de crise no Fortaleza, três derrotas, aquela virada para o Maranhão, né? Da maneira como foi. O Ceará de três vitórias consecutivas, e dentre dessas três vitórias e dessas três derrotas do Fortaleza, uma delas foi no Clássico. Eu imagino que o Vojvoda deve ter pensado algo similar com 2022, quando o Fortaleza estava na lanterna lá do campeonato, né? O turno inteiro dentro da zona e na última colocação. E ele deve ter imaginado: vou começar agora a jogar de uma outra maneira, não vou jogar de uma maneira ofensiva, vou jogar agora de maneira reativa. E também porque, por outro lado, o Ceará se complica às vezes com esse tipo de jogo, né? Às vezes deixar o Ceará com a bola, isso complica, até porque o Ceará tem muito ali no pulga essa peça. O que foi que o Vojvoda pensou? Vou fechar o lado direito, colocando o Brits ali, e ainda com o Dudu. Tanto que eu acho que em boa parte do jogo, né, o Pulga teve uma jogada de fato, né, que foi a jogada que ele pega no segundo tempo, vai limpando ali para o meio, e o João Ricardo faz grande defesa. Mas ele tentou fazer um jogo de anular, Fred, é suposição, certo? Eu imagino que ele deve ter imaginado, no desempate aqui de um jogador desequilibrante, eu tenho um elenco. O Ceará não vai ter banco suficiente, talvez ele imaginando isso. Que tipo, não, vou tentar estancar, vou tentar sair do jogo sem tomar gols. Mas, apesar de tudo, a chance mais clara do jogo foi do Ceará e não do Fortaleza, né? Que foi exatamente a chance com o Saulo Mineiro, que acabou não aproveitando. Então, eu acho que ele conseguiu, como ele até próprio fala, né, ganhar um pouco de confiança, mas ele próprio admite que vai precisar de mais jogos. Essa tal virada de chave do Fortaleza ter uma evolução, ela não passa apenas do jogo contra o Trinidense, que eu acho que até que ele vai dar uma poupada, ou até mesmo sendo hexacampeão no próximo sábado. Vai depender muito de uma sequência, porque a gente não viu o Fortaleza até agora na temporada mostrar segurança nos jogos. E aí eu acho que ele está partindo agora de uma ideia de um outro formato de jogo, daquilo que ele teve em 2021. O tal 3-5-2, no caso, até quando se defende um 5-3-2, e dessa ideia tentar a partir daí. Claro que muda um pouco a relação quando você tem o Brits e quando você tem o Tinga, por exemplo. O Tinga é um zagueiro que vai para o ataque, tem subida, chega na área e tudo mais. Diferentemente quando você tem, né, um Brits que é mais defensor. Então, eu acredito que na ideia dele, desse jogo inicial, e foi algo também que eu trouxe lá na live do sábado, né, dos últimos 7 clássicos anteriores, antes desse 0-0, o Ceará abriu o placar em 6. E desses 6 jogos ele não ganhou. Ele só ganhou um jogo nesse período, que foi o que ele abriu o placar. Então, eu acho que a primeira coisa que ele deve ter imaginado, olha, não vamos tomar o
primeiro. Não sair perdendo, né?
Não sair perdendo. Porque sair perdendo favorece muito, e o clima. Porque era a maioria torcedores do Fortaleza no sábado, né? Você imagina se o Ceará abre o placar primeiramente. A torcida, que já estava muito irritada, até apoiou, né, nesse jogo, mas se toma o gol, o pacto ali de apoio estava quebrado, ia ter vai e tudo mais. Então, acredito que ele deve ter imaginado, vou me segurar e se sobrar alguma possibilidade, vou lá e algum jogador meu pode acabar resolvendo, o que não aconteceu. De fato, o setor ofensivo do Fortaleza, acho que até Marinho entrou bem, eu destaquei isso na análise do jogo de sábado, mas não foi suficiente, né? Praticamente não trabalhou o goleiro Richard durante o jogo inteiro, não teve trabalho, apesar de alguns sustos que o Fortaleza causou.
O jogo é no Paraguai, né?
O jogo é no Paraguai, Fortaleza viajou agora, né?
É isso que eu ia perguntar, já embarcou, né?
É, uma hora, perdeu o Caleb, não se sabe quanto tempo, né? Caleb já perdeu 18 jogos desde que chegou no Fortaleza.
Chorou baixas, muito, né? Tem uma cena forte, né?
A quarta lesão dele, ficou 6 minutos em campo nesse jogo agora contra o Ceará. Então ele entrou, 6 minutos se lesiona, saiu chorando e tudo mais. É, eu acredito, mesmo ele viajando com alguns titulares, no máximo ali uns 2 defensores que atuaram como titular, né? Porque o Tinga tá machucado, então pode ser que jogue Dudu. Como ele só não utilizou o Cardona dos zagueiros, eu acho que vai ser o Cardona com o Kusevich, ou Cardona com o Brits. Acho que ele vai fazer uma composição ali de time defensivo. E aí o resto deve ser reserva. Deve ser Galhardo, deve ser Machuca, que não jogou, Cauã, Kevin, esses jogadores que não atuaram, deve jogar. E aí eu acho que vai pensar... Até porque o Trindidense, que é essa equipe do Paraguai, Fred, é a penúltima colocada do Campeonato Paraguaio, né? É uma equipe bem fraca lá. É fraca sim, né? Porque também não é aquele time que você goleia, não. É, o time não joga tão bem, mas quando perde é de 2-1, de 1-0. Não perde assim por 2 gols de diferença e tal. Então, o Fortaleza tem que jogar bem essa estreia, até porque esse é o jogo que pode tentar colocar o Fortaleza numa situação de brigar mesmo fortemente pela primeira posição com o Boca Juniors, imaginando essa disputa aqui.
E assim, a gente sabe que em algum momento a Sul-Americana vai ser prioridade, né? Se não nessa primeira semana, vai ser prioridade. Pela história que o Fortaleza fez na Sul-Americana do ano passado, a vontade de voltar a viver tudo aquilo, e pelo próprio fato de ter o Boca no grupo, né? Se você tem o Boca no grupo, inevitavelmente esses jogos vão ter muita repercussão e você vai querer estar bem dentro da competição para que esses jogos tenham o peso que se imagina, tá? Então, Minhoca, uma pergunta que vale para o Fortaleza e que depois vai valer para o Ceará. Funcionou, estancou a sangria. A tendência é repetição.
Para o jogo da volta,
sim. Eu fiquei com cara que sim, né?
Para o jogo da volta. No primeiro tempo, sim. No segundo tempo, sim. A depender do contexto. Porque se ele consegue... Eu acho que a ideia do Fortaleza era vamos travar esse jogo e vamos travar e a gente tem talvez jogadores de mais qualidade para resolver essa partida. Não teve, né? Não, acabou não acontecendo. Se caso eu tivesse vencido, eu ainda acho que ele manteria. Caso eu tivesse perdido, se o Saulo tivesse aproveitado, aí ele voltaria para a formação mais ofensiva. Foram vários jogadores no banco. Machuca estava no banco, Kevin estava no branco, estava no banco, aí Galhardo, Pedro Rocha. Eram muitos jogadores ofensivos, porque era o time todo ali. Acho que até foi uma boa escolha. Hércules, eu achei que Hércules não ia aguentar jogar, mas jogou muito bem. Manteve um bom nível enquanto teve físico. A minha dúvida paira muito do time realmente que ele vai pensar. Se o Tinga voltar, aí eu acho que ele vai sacar. Não sei se ele saca o Dudu, ou se ele volta com o Pikachu ali como ala, ou tira o Brits, né? Assim, porque o Kusevich tem jogado muito bem. Então, eu acho que, a priori, eu imagino que ele vai repetir essa mesma formação. E aí, a depender do contexto do segundo tempo, ele tem mais peças de qualidade do que o Ceará. A questão é porque essas peças não estão
rendendo. Mas ele só tem peça. Eu até falei isso no pré-jogo. As mudanças são para frente, né?
Para frente.
Não tem mais mudança defensiva, não. É daí para frente, né?
É.
Rodrigo, agora sim a gente vai para a coletiva de Mancini e eu te passo a pergunta, Minhoca. Como o Ceará pode se livrar disso, né? Veja só. Talvez seja razoavelmente confortável para o Ceará também ter um Fortaleza chegando menos, dando mais espaço para o Ceará tentar jogar, você fica um pouco mais seguro para tentar fazer o que quer fazer, né? Queira ou não, mesmo com todo esse sistema defensivo, a melhor bola do jogo foi a bola de Saulo Mineiro.
Isso.
Ou seja, o Ceará esteve mais perto da vitória. Num jogo igual, num jogo equilibrado, a bolinha que sobrou ali foi pro Ceará. Tem um lado positivo também, né?
Não,
você
eu
fica
acho
mais que confortável, mais seguro para tentar chegar ao resultado.
É, a gente comentou isso no sábado, que o saldo era mais positivo pro Ceará, mesmo que o empate, obviamente, ninguém tá levando vantagem pro jogo da volta, mas o Ceará, ele percebeu que o Fortaleza o respeitou. De entender que, tipo assim, olha, se a gente não tiver o devido cuidado com o Pulga, se a gente não tiver total atenção no nosso sistema defensivo, o Ceará vai abrir o placar como abriu das outras vezes nos outros clássicos. Então, eu acho que esse foi um ponto onde o Ceará sai um pouco mais fortalecido. Mas é importante o Ceará entender que ele precisa criar outras alternativas, porque, claro, tem essa dependência do Pulga, e se o Fortaleza voltar a repetir a boa marcação que fez ali em cima dele, outras peças vão ter que ser ajustadas. E eu cheguei a falar isso hoje, tanto no podcast lá da rádio que eu trabalho, como também no programa da rádio, que uma das alternativas que eu vejo para Mancini é tirar a Ailton de novo desse lado direito e colocar ele como referência. Eu pensaria, mesmo em uma fase, né? Janderson poderia ser uma peça, sabe, de ser uma válvula de escape, um jogador para dar um trabalho ali, muitas vezes, ou até mesmo imaginar Saulo, que é um jogador mais do embate físico, ou até imaginando ali uma possibilidade. E eu acho que o Ceará pode ganhar muito com o retorno de Guilherme Castilho, porque ele, além de ser uma peça de bola parada, que é muito importante, ele tem uma característica que é o chute de fora da área, muitas vezes, além de crescer muito em clássico. Então, caso Castilho consiga jogar esse segundo jogo, eu acho que o Ceará ganha muito. E esse ponto que ele fala, né, do equilíbrio da equipe, que era um problema do Ceará em muito tempo, principalmente no sistema defensivo, foi uma partida muito boa do sistema defensivo do Ceará. Muito boa mesmo, assim. Os dois zagueiros, Matheus, até mesmo o Ailton, que eu estava citando. O Ailton praticamente quase se tornando um lateral em alguns momentos, ajudando até o final, assim, mesmo para evitar que essa bola chegasse aos jogadores do Fortaleza. Então foi uma entrega tática muito boa. O momento hoje, Fred, ainda é um lado mais positivo para o Ceará do que para o Fortaleza. Fortaleza não conseguiu o algo ainda, ou aquela vitória que seria no clássico, para tirar o peso. Não, ele ainda precisa convencer. O Ceará não, o Ceará não teve dano. O dano do Ceará foi contra o Itabaiana, entre aspas, mas era colocando o time em reserva, entendeu? O time titular não sofreu dano naquela partida. Tanto que o Mancini foi até criticado por alguns por ter feito aquela escolha. Mas eu acho que, no geral, o saldo ainda é mais positivo para o Ceará. Mas é isso, precisa, se quiser ser campeão, ter que ganhar ou na disputa de pênaltis, que é o meu palpite, sabe? Já estou colocando isso. Eu tô achando que tá com carinha de pênalti essa final cearense.
Eu tava tô acreditando que você tava falando, tava pensando nisso, vi também um comentário aqui no chat. Hoje de noite a gente vai ter o Raiz, tá? Nosso clássico das segundas-feiras. E aí no Raiz a gente vai mexer nas nossas réguas, né? De favoritismo, nossas projeções. E tá muito por 50-50 aí no Campeonato Cearense. Muito 50-50. Tá? Porque o Ceará equilibrou projeções do início do ano, tem jogado melhor os clássicos com o Fortaleza. O trabalho de Mancini vive o melhor momento do ano. Acho que o melhor recorte do Ceará é esse atual. E vai ser interessante. Então hoje ali por volta de 10h30, né? 10h15, 10h30, a gente entra no ar com o nosso Raiz para fazer essa atualização e debater os temas da semana. Diógenes Valença, lembra o Agamenon, dizendo que o Agamenon é maior do que o Raiz. Concordamos, Diógenes, mas amanhã tem Agamenon, tá? Até onde eu consigo visualizar, nada nos impedirá de fazer um Agamenonzinho nessa terça-feira. Faz muito tempo que a gente não faz. Minhoca, vi ontem que Zona de Interesse já está disponível no Prime. Ia dar o play. Olha aí, Rodrigo mostrando, ó. Olha o Rodrigo mostrando. A tela é do Agamenon. Amanhã vem. Vi que
Zona de Interesse. Não gostou muito, não, Rodrigo. Assistiu, não gostou muito, não.
Foi? Eu tava na dúvida se eu tava acordado o suficiente ou não para assistir ontem. Porque eu fiquei vendo o jogo do Bahia, depois vi um pouquinho de Palmeiras e Santos. Aí fiquei vendo o telecast. Aí, na dúvida se eu me concentrava para ver ou não o filme. Aí optei por ficar vendo alguns vídeos aleatórios no YouTube. Assisti uma partida que eu não soube nem que essa partida aconteceu um jogo na Noruega com a base da seleção de 98 dos dois times. Claro que no Brasil tem um jogador de 2002 também, uma apelaçãozinha do Brasil. 3-0 para o Brasil. Mas um jogo estádio cheio, me chamou a atenção. Aquela geração da Noruega com Flo na frente, né?
Sim.
Meu amigo, eu não soube nem da existência desse jogo, mas pelo jeito na Noruega foi bem divulgado. Lembrando, eu assisti um.
O Brasil melhor de momentos da Noruega na prática. Assistiu o quê?
Os melhores. É um compacto de 20 e poucos minutos. Entendi. Assisti todo. Aí depois fiquei vendo. Porque eu fui para o aleatório. Aí depois fiquei vendo um apartamento de 12 milhões em João Pessoa que apareceu. E eu dei o play. Foi um H-menor, viu? Aí eu fui indo no YouTube, até onde o YouTube poderia me levar. Terminei numa feira de Natal na Romênia. E daí fui pro Big Brother. Tava sem ter o que fazer.
E a gente já botou o primeiro de abril, viu? Aqui achando, já desconfiando aí das suas casas.
É. Não, vai ter H-menor amanhã.
Vai ter, não, mas vai ter. Essa semana tá mais tranquila.
Mas Rodrigo não ter gostado, Mioca, vale muito pouco. Porque Rodrigo fica vendo o filme ali. Meia hora sem zumbi, ele vai morgando. Uma hora sem zumbi, ele vai morgando. Quando ele descobriu que os vizinhos da casa ali não eram zumbis, acho que ele largou.
Não, mas é porque realmente o Zona de Interesse, ele é um filme de dinâmica mais crua, né? Não acontece nada, mas é que tá, acontece. Só que acontece de maneira subjetiva, entendeu? O filme, sim, ele não é expositivo. O filme, ele não é expositivo.
Sem então, monstro, Rodrigo não assiste, não. Sem monstro, Rodrigo não assiste.
Sem monstro é ótimo. Agora, Jorge lembrou, Duna 2 merece uma análise, eu acho que merece. Eu acho que eu vou reassistir. Tô pensando até em ver hoje, aliás. Porque que dinheiro bem investido na minha vida foi Duna parte 2. Recomendo e muito. Se possível, IMAX, vejam.
E qualquer dia eu crio colagem para ver um. Se eu assistir um e gostar, eu penso em ver o dois. Um também tá no Prime, inclusive, eu acho. Né? Acho que é da mesma.
Tá, e também acho que tá na. Acho que é no Max.
Tem uma certa preguiça de ver. Mas vamos lá, tá? Rodrigo, vamos trazer na tela uma última notícia que chegou agora na NE45, de um retorno que já era esperado. Chico se despediu do Novo Horizontino. Novo Horizontino fez uma partida contra o Palmeiras quinta-feira.
Muito boa.
Muito
primeiro boa. Tempo, principalmente.
É. Perdeu por uma bola, de verdade, né? Uma bela bola de Hendrick. E Chico tá de volta, tá? Já debatemos um pouco sobre se o Sport corta um momento de um ativo seu, um jovem ativo seu, que nunca conseguiu se firmar no clube. Mas para o que o Novo Horizontino estava jogando, Mioca, eu acho que é bom mexer lá. No que puder tirar, já que pode tirar uma peça importante lá, tira, né? Porque o Novo Horizontino começa a ter cara, já fez uma boa Série B ano passado, começa a ter cara de que vai rondar ali a área de disputa pelo acesso, e Chico foi uma peça muito importante para o time de Eduardo. Então o Sport tem aí a volta de um zagueiro que nunca convenceu muito, mas também nunca comprometeu. É um cara que pode ser útil. Pode jogar na lateral esquerda também. Que o Novo Horizontino, o Eduardo, chegou a utilizá-lo dessa forma. O Sport já utilizou dessa forma e é um problema para a equipe, né? O Sport tem ali Filipinho, Riquelme, né? Rosales jogando torto lá. Não é um setor pronto do Sport. O que isso é feito, né, Mioca? Não tem muito o que fazer, né?
Eu até cheguei a comentar que eu acho que o trabalho do Eduardo Batista acaba chamando mais atenção do que o próprio elenco, né? Você olha o elenco do Novo Horizontino, você, tipo, peraí, né? Barcelos...
Todo mundo, eu acho que de 11, 8 ou 9, a gente conhece de perto.
Não, conhecemos bem, é que passou bem no Nordeste aqui, nos principais clubes, né, no esporte, no Ceará e tal, a gente conhece.
Rodrigo, vê se tu acha aí a escalação contra o Palmeiras do Novo Horizontino.
É, e assim, a turma... E eu acho que aí é onde entra o bom trabalho do Eduardo Batista. Eu lembro que você citou isso algumas semanas atrás, né, que caso... Pegaria Condé, né? Assim, no momento, não. Não estaria na linha de frente, não. Colocaria Eduardo, até você falou, né? E até mesmo...
Eduardo e Daniel.
E Daniel, são, né?
Os dois. Se o Sport precisar fazer a troca, eu pensaria nos dois.
E eu acho que Eduardo até mais ainda, porque...
Eu também.
No ano passado, assim, já dava para ver assim, a dificuldade. O Novo Horizontino chegava na Série B sem muita projeção e ele fez um bom trabalho. Brigou até a última rodada ali pelo acesso, né, acabou vacilando em alguns jogos. E eu vejo como, né, ali, claro, né, a gente já coloca o Santos numa primeira prateleira isolada quando a gente for fazer do áudio guia. Mas o Novo Horizontino, quando a gente for fazer a análise, tendo Eduardo Batista com um elenco desse nas mãos aí, né, que aí vamos só passar ali, ó. Tem Barcelos.
Mas isso são reservas, tá? Isso são reservas.
É. Mas, ó, Barcelos e Fabrício Daniel, né, que passaram por esporte, e o Barcelos que estava ano passado no Ceará.
Raul Prata também, pô.
Raul Prata também, que não acabou não entrando.
É, na reserva. Danilo Barcelos, Fabrício
e Raul Prata.
Eu não sei qual é esse Rodolfo. Esse Rodolfo é aquele atacante.
Acho que é aquele atacante que passou pelo Fortaleza.
Isso,
pelo... é. Tava no era Cruzeiro, né? Aí no time titular lá. Sobe aí, Rodrigo.
O atacante Luca Borges é Luca?
Sobe eu aí, acho Rodrigo, que é. Favor. Eu acho que é.
Eu também acho. É porque essa escalação, às vezes, com esses sobrenomes, confunde um pouco.
É.
Sobe aí, Rodrigo. Tipo, Fabrício Daniel de Souza. Rodrigo, sobe para a escalação titular, por favor. Olha aí. Ó. Jordi, os três zagueiros, né?
Marlon, né?
Chico ali pela esquerda. Marlon.
Aí, Rômulo, esse já foi vendido para o Palmeiras, né? Foi vendido para o Palmeiras. Essa foi a grande perda aí que Eduardo Batista teve. Mas vai ganhar um bom dinheiro, até porque é um jogador... Mas Vagninho jogou bem.
Essa escalação aí é complicada que...
É, mas na prática... Mas é só olhar, assim. Não tem como Ceará, Sport, até mesmo CRB olhar e dizer assim, esse time aí que eu gostaria. Não, talvez assim... Esse técnico aí, se por acaso der errado aqui, eu quero. Então, acho que por isso que o trabalho do Eduardo Batista tem que ser até bem mais valorizado, porque é um elenco que tem limitações, né? Assim, são jogadores que acabam sobressaindo, assim. Wagner jogou muito bem, assim, esse Campeonato Paulista, né? Então, eu vejo como um time que vai dar poderá dar, porque tudo é na base da teoria, né? Mas poderá, assim, dar um bom trabalho nessa Série B.
É. E é isso, a volta de Chico é importante. É, Henrique Moura diz o seguinte, né? Eu não aguento mais treinador conservador no esporte, não, Fred. Depois de Souza, só gostaria dessa linha a partir de agora. Eu concordo, eu estou bem fechado, Henrique. Que Souza fique, tá? Que Souza, que esse trabalho vá em frente, que esse trabalho busque, né, amadurecer, ganhar novas faces. Mas se travar, aí eu não arriscaria um outro estilo Souza para terminar a temporada, não. Se o problema vier, e aí veja só, na fase que a gente está da temporada, Souza vai começar a Série B. Souza vai para a Série B. A não ser que aconteça uma reviravolta absurda no sábado. Aliás, se o Sport fizer uma partida muito ruim no sábado, vamos supor, o Náutico vencer por um gol de diferença, ou até o empate, e se o Sport repetir uma partida muito ruim com o Ceará, pode acontecer. Não precisa perder o título e ser eliminado pelo Ceará. Se fizer uma partida ruim sábado e for eliminado também com a partida ruim contra o Ceará, pode acontecer do tema saída de Souza reaparecer. Mas se o Sport vence o Náutico e perde para o Ceará a vaga nos pênaltis ou jogando futebol no mesmo padrão, no mesmo nível do Ceará, um jogo equilibrado, acho que Souza está seguro para começar a Série B, e é o que deve acontecer, tá? É. Não acho que o Ceará vai ser engolido, o Sport vai ser engolido pelo Ceará, ou vice-versa, não. Vai ser um jogo disputado, e eu acho que nem Mancini nem Souza devem sair com maiores feridas desse jogo, não, caso sejam eliminados qualquer um dos dois. Tende a ser um jogo equilibrado, tá? E o time do Sport, ele não fez contra os adversários mais fortes partidas ruins, né? A própria partida contra o Bahia, que tão citada, foi decidida aos 51 do segundo tempo, numa bola cruzada na área, né? Isso. Depois do Sport ter tido até a chance de virar o jogo. Mas é isso. Então, acho que Souza, ele vai permanecendo. As duas últimas partidas recolocaram recolocaram o trabalho dele numa condição mais protegida em relação à torcida, tá? E falando em torcida, o Sport divulgou há pouco, Rodrigo, que já vendeu mais de 40 mil ingressos, né? Então já se sabia que seria casa cheia, o 2-0. O 2-0, ele é bom para tirar o torcedor frouxo de casa, né? O torcedor frouxo gosta de um joguinho assim. O problema é que a turma frouxa normalmente é pé fria. Aliás, o torcedor frouxo, ele historicamente é um pé frio. Aí essas partidas servem para quebrar isso. Às vezes o cara vem numa maré negativa, pega um joguinho. Mas é um jogo bom para levar o filho, né? Para levar a filha, para levar os sobrinhos. Porque você vai, tipo, levar para um jogo que o time tem, sei lá, 90% de chance de ser campeão. A gente. Você fica mais confortável em levar, né? Torcida única, arena, que é um estádio, né, muito seguro. Mais seguro, com mais conforto. Então, tem tudo para ser uma tarde de festa e que deve fortalecer os elos aí do próprio treinador, tá? Acho que o Sport, inclusive, deve jogar para vencer de forma contundente. Deixando só minha observação aqui, vou repetir essa observação mais tarde no Raiz. Pernambucano, campeonato estadual, quando você já tem todas as vagas para outra... para a próxima temporada, e é o caso do Sport, já tem essas vagas há algum tempo, desde que ficou em primeiro na fase de grupo, o Sport já tem todas as vagas que estavam abertas. A partir daí, você tem que ser campeão para evitar a crise, mas continua sendo jogos de polir e consolidar o trabalho. Então, eu não quero que na Arena, sábado, o Sport faça um jogo, sabe, burocrático, para segurar um 0-0, para ganhar por 0.5-0, por 1-0. Eu acho que é jogo para o Sport fazer uma outra atuação boa diante de 40 mil torcedores, 45 mil torcedores, gerar um clima positivo, criar um empurrão para essa partida contra o Ceará, para uma eventual semifinal, caso passe o Ceará, para a terceira fase da Copa do Brasil e para começar o brasileiro acelerado. Né? O Sport não pode, de novo, né, ter um brasileiro banho-maria, porque os times se recuperam, os times melhoram. Talvez esse ano o Sport entre na Série B num degrau abaixo do Santos, ao lado do Ceará, mas os outros competidores, Goiás, Curitiba, América Mineiro, talvez comecem um pouco atrás. Talvez comecem. O América Mineiro não, mas Curitiba e Goiás não estão bem, não fazem um bom ano. Então, assim, se o Sport está numa casa que está entre os quatro ali, que use o começo para abrir vantagem, não faça o que fez em 2023 e se sustentar ali a 1, 2, 3 pontos, os outros melhoram, né? Você não melhora, você tem uma queda, o que aconteceu. No caso do Sport, mesmo os outros melhorando, se o Sport tivesse tido só uma queda mínima, teria subido, mas foi para o chão.
Caiu,
né?
Caiu de maneira acentuada, né?
Mas... Ficam as lições, né? Se você não mostrar capacidade de aprendizado, Minhoca, o Sport largou as duas últimas séries B dentro do G4. Mas sempre com margem no limite, né? O time de Dalpozo ficou no G4 muito tempo. Ele só foi demitido quando saiu do G4. Dava todo... A conta foi muito parecido o que aconteceu com o Dalpozo e o que apareceu com... E o que aconteceu com... Esqueci até o nome, graças a Deus. Anderson Moreira, né, na reta final do ano passado, tá? Eu acho que dessa forma a gente pode ir finalizando, né, Minhoca, por aqui.
Eu queria até colocar, vou botar aqui no chat, que eu até conversei com o Rodrigo antes, o nosso colega Ciro Câmara está concorrendo com o documentário dele lá, numa premiação aí no Cinefood, que é uma mostra competitiva, né, que é sobre cinema que envolve futebol, que vai acontecer em abril, e ali logo embaixo, o Rodrigo pode descer, está o documentário lá concorrendo na Mostra Competitiva Internacional, né? Hamilton de Mello, ele que divulgou aqui no
Total. Desde antes do lançamento.
Isso. Eu acompanhei a estreia aqui que aconteceu no shopping aqui da cidade. Muita Presta gente. Mesmo. É, pô, muito bom, pô. Primeiro pelo trabalho. Não, mas é de fato, assim, porque
É um trabalho. Eu quero ter o presta porque. Tem que estar pronto para toda a resposta aqui.
É um trabalho de resgate muito bem feito, sim, porque né, um jogador que esteve envolvido com os três clubes principais da cidade, o que é raro acontecer. E ter esse reconhecimento, assim, eu acho que vale muito a pena. O Ciro é um cara, assim, desde a época que ele fazia parte, né, onde eu trabalho hoje, do Grupo Povo, sempre se mostrou um cara muito sério. E parabenizá-lo, né, assim, realmente pelo belo trabalho que ele andou fazendo. Eu que gosto de cinema, se um dia eu chegasse nesse patamar, eu estaria radiante num dia como hoje. Então, parabéns aí para ele, que sempre acompanha aqui o nosso canal.
É isso, parabéns, Ciro. Hoje à noite, no Raiz, a gente traz de volta esse registro que é muito importante também. Dessa forma, a gente vai finalizando esse NE45 primeira edição. Se tiver superchat que tenha passado, Rodrigo, e tem, pelo que eu estou vendo aqui, tem pelo menos...
Teve dois. Aníbal, teve Darwin.
Meu amigo, Darwin tá aumentando muito o nível, viu, Darwin? Tá ficando difícil pra gente. O princípio da navalha de Ockham sugere a busca das soluções mais simples para a resolução das questões naturais. Essa filosofia cabe para o Náutico ou as soluções precisam ser de maior complexidade? Nosso amigo Cláudio já não está aqui. Acho que Atos também já nos abandonou aqui do outro lado da tela. Mas eu respondo. Eu acho que o princípio da navalha de Ockham se aplica nesse caso. E o Náutico deve procurar soluções mais simples. Tá? E o Náutico deve procurar essas soluções para que se chegue a um ponto de maior estabilidade e calmaria para a temporada. Um pouco do que eu falei, caso o Mariano Sosso seja o trabalho dele em algum momento, se inviabilize no Sport. O que eu vejo é o seguinte... A hora de arriscar é o treinador de dezembro. No treinador de dezembro, você deve sim, se você acredita no modelo de jogo, se você acredita numa mudança, você traz, você aposta, você dá chance, você não demite nos primeiros sinais negativos. O treinador de abril, o treinador de junho, esse treinador precisa ser mais estável. Porque senão você não vai poder ter o treinador de setembro. Tá? É preciso estabilidade, sobretudo em casos como o do Náutico, que é um protagonista na Série C, tem obrigação do acesso, caso do Sport na Série B, caso do Ceará, sabe? Eu acho que as apostas no desconhecido, elas cabem e devem ser feitas no começo do ano. Então eu sou um exímio hoje defensor de Sosso no Sport. Se Sosso, como eu falei, se as curvas do caminho levarem ao fim do trabalho dele, eu vou ser o defensor de um nome que entregue ali a nota 7. Porque a nota 7 é suficiente. Eu acho que o Náutico tem que trabalhar dessa forma. Então, o princípio da navalha de Ockham, para mim, se aplica nesse caso. Tá? O último superchat, acho que Graga mandou mais um, que a gente não leu. Que é uma comparação ali do... É exatamente esse. Imagina um time que tem dois Felipes no meio de campo, dois Felipes na lateral e dois Alisson Cassiano na zaga. É assim que joga o Bahia. Não é não, tá? Exagerou um pouquinho na dose, mas eu entendi um pouco a figura de linguagem, né? Assim, utilizada por Graga. Porque, meu amigo, esse time aí com seis Felipes, os outros quatro iam ter que correr... Era seis Felipes e quatro Ben Johnsons, assim. Robson Caetano, quatro... Eu fui muito antigo, né? Eu fui buscar muito nos anos 80 meus velocistas. Poderia ter vindo mais no presente, mas o primeiro nome...
O Bolt aí seria da vez.
Exatamente. O cara pensar em... Me fugiu, qual foi o primeiro que eu falei? Ben Johnson. Inclusive teve acusações de doping, né, tal.
Ah, mas esses caras da... Até Bolt já teve isso, especulação.
É. E poderia ter ido e usar em Bolt. Mas não precisa, não. Quatro Robson Caetano e seis Felipes resolve. Desde que tenha um bom goleiro.
um goleiro de alto nível. 6 Filipes, 4 Robson Caetano e um...
Um Ronaldo?
Um monstro. A turma foi buscar aqui, ó. Caulius. Era da minha época. Robson era Ben Johnson e Caulius. É isso, tá? Voltamos mais tarde. Perguntaram aí dos termômetros dos treinadores. Tudo volta mais tarde no Raiz. No Raiz a gente passa limpo o momento dos clubes, a semana. E indo para a semana decisiva. Minhoca, para a gente terminar aproveitando sua presença aqui, não temos previsão de sorteio de Copa do Brasil. Não temos tabela detalhada de Campeonato Brasileiro. Não temos nem a confirmação de que é a quarta de final da Copa do Nordeste na semana que vem, né, Minhoca?
É isso. CBF segue mantendo o seu padrão, né? De divulgar ali em cima. Eu acho que é capaz de sair alguma coisa hoje. Mas também não vou duvidar que sai faltando uma semana, que geralmente é o ápice. Já teve faltando 6 dias para começar a competição.
O que é mais urgente nesse momento?
Ah, a Copa do Nordeste, né? Que sim, vai acontecer logo. Né? É, porque já é no outro meio de semana, passando esse no outro. Então, nesse momento, assim, é claro que vai depender aquela situação do Fortaleza que eu citei, né? Porque isso envolve tanto o Altos como desse duelo, Ceará e Sport. Porque aí pode atrasar e aí eu não sei aonde eles vão alocar, caso o Fortaleza avance contra o Altos. Onde é que vai ser essa data, né? Mas deve ser Série A, mas enquanto a CBF não divulgar, porque, por exemplo, podia ter divulgado a Série A e, tipo assim, ó, já estão contando aqui que esse jogo da Série A não vai acontecer, porque deve ser o jogo do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Mas não tem isso, não tem nenhuma cor lá nem cá, entendeu? Então...
Currículo, meu, faça currículo.
É, e o pior é que eu já tenho uma tabela base, já imaginando, esse aqui vai ser sábado, esse domingo. Se quiser, é só ligarem para mim que eu já passo a tabela. Que tem, já tem uma tabela semi-pronta aqui. Se quiserem, já está.
Você precisa nem de assinar com carteira assinada, né, Minhoca?
Não, é.
Trabalha com demanda agora, né?
É só passar o arquivo e aí passa ali um dinheirinho e já está resolvido.
Mas é isso. Tá, atenção, é CBF, Thiago Minhoca aí. Para diretor de competições, essa é a nossa maior bandeira, ano de eleição. Nosso único candidato é Thiago Minhoca, diretor de competições. Minhoca, vê só, se um dia tu chegar, tu não esquece da gente, não.
Não vou esquecer, não. E
foi aqui que tudo começou.
Várias pessoas já me falaram isso, mas enfim.
Mas a gente tá aqui, ó, publicamente, todo dia. Thiago Minhoca para diretor de competições.
O meu eleitorado para isso é muito bom. Muita gente bota fé.
Porque assim, tu pegar uma federação estadual é desperdício.
É,
não vai nem ver. Tem que ser uma CBFzinha.
Em 2 meses acaba o meu trabalho, praticamente.
É. Tu faz, Minhoca, tu resolve um trabalho do ano de uma federação em 2 dias e depois só é publicando aqui, ó. Publica. Mas tu na CBF melhorava a coisinha.
É isso. Um dia chegaremos lá, quem sabe. Mas se não chegar também, vamos estar aqui criticando e fazendo o nosso.
Minhoca, tu, diretor de competições, tu faria o quê com a Série D? Pergunta de Thales Santos. Tinha vaga pro Santinho ou não?
Série D. Cara, nesse ponto eu sou bem chato quanto a abrir exceções, tá? Eu nessa aí eu não abriria mão, não. A vaga é do Estado. É o Estado de Minas. Santa Cruz aí, infelizmente, não tem o que fazer, não.
Isso. Muito, a causa de Santa Cruz é uma causa muito difícil.
Exato.
Demorou demais para agir politicamente, tá? É isso. Estão perguntando se Constantino Júnior, Tininho, podia ser uma ponte. Vai chegar, veja só. Minhoca vai assumir a CBF. Aquela história de João Grilo no BBB acabou. Nossa próxima pauta... Perdemos. A gente perde algumas. Não conseguimos colocar... Colocamos na Globo. Não colocamos no BBB. Minhoca a gente vai levar para a CBF. No, na pior das hipóteses, ele pega uma Copa do Nordeste aí. Uma Liga.
Uma Liga do Mas Nordeste.
Tentar levar o homem aí para a CBF. Abraço a todos, 10h30 estamos por aqui, tá? Com Raiz tradicionalíssimo nas nossas segundas-feiras. Tchau, tchau, valeu a todo mundo, até a próxima.
Ainda bem que eu nunca me atraso.